Rendezvous Cultural. Adriana Moisés.
Dois filmes brasileiros concorrem a prêmios neste sábado no encerramento da 46ª edição do Festival de Curta-Metragem de Clermont-Ferrand, realizado no centro da França. O título Pássaro Memória, sexto curta do carioca Leonardo Martinelli, disputa a competição internacional da Mostra Francesa com outros 65 filmes de 52 países. Na trama, um pássaro chamado Memória esquece como voltar para casa. Lua, uma mulher trans, negra, tenta encontrá-lo nas ruas do Rio de Janeiro, mas a cidade se revela um lugar hostil. Leonardo Martinelli falou sobre seu filme, a reportagem da RFI.
O Pássaro Memória, ele é um filme que busca refletir como alguns espaços que refletem uma certa violência simbólica na cidade do Rio de Janeiro, seja por uma herança colonial que ainda é representada de forma arquitetônica ou por questões de quanto aquele espaço sofre de repressão social. Então a gente tenta utilizar a cidade como esse lugar que reflete essas violências e utilizar no filme o gênero musical, que é uma forma de cinema que me atrai muito, como uma plataforma para trazer imagens um pouco diferentes do que seriam esses espaços da cidade. Isso não significa, é claro, tirar a carga histórica que há neles, mas justamente tentar trazer uma outra imagem para esse espaço e um corpo ocupando esse espaço através de uma representação artística da dança, da música e do cinema, como uma forma de buscar talvez uma catarse.
Aos 25 anos e 7 de cinema, Martinelli tem suas produções reconhecidas e premiadas pelo público e pela crítica em diferentes festivais pelo mundo. Seu filme Fantasma Neon foi exibido na competição LEB de Clermont-Ferrand em 2022, mas ele não estava presente. Desta vez, Martinelli veio à França para conhecer o renomado festival francês.
Eu sou muito apaixonado pelo formato do curta-metragem porque eu acredito que ele é uma janela própria. Assim como é o documentário, assim como é a animação, assim como é a ficção, são formas de fazer um filme cujo, se você utilizar da forma correta, não correta, porque não existe certo e errado, mas se você utilizar ao máximo potencial, talvez você está fazendo um filme que só poderia existir dentro daquele formato. Então me interessa muito como curta-metragem pode trazer outras tensões e possibilidades dentro da linguagem do audiovisual que só poderiam ser possibilitadas naquela duração. Isso me interessa muito, por isso um festival de curtas como Clermont-Ferrand é muito especial. E no Brasil nós temos vários festivais, nós temos uma... Eu vejo no Rio de Janeiro que está havendo uma renovação na cinefilia, muito a partir de lugares como Estação Net Rio, Estação Net Botafogo, Cinemateca do Man, que são espaços culturais que têm trazido programações alternativas, muitas vezes tentando incluir curtas, poderia sempre incluir mais, claro, porque ainda é um formato que sofre em algum grau de uma marginalização dentro da indústria audiovisual por não ser tão rentável, né? Nesse sentido, eu acho que justamente por ele não ter uma rentabilidade tão grande quanto o longo, o mercado rejeita o curto em algum grau. Então é interessante haver espaços como os festivais que abraçam esse filme justamente por uma proposta cultural artística plena nesse sentido, né? E assim possa existir, né?
O passado colonialista e seus efeitos deletérios que até hoje marcam a sociedade brasileira também estão no centro do documentário Até Onde o Mundo Alcança, primeiro curta do artista visual carioca Daniel Frota de Abreu, de 35 anos. O título selecionado, junto com 24 filmes para a competição LEB, faz uma condenação contundente do período da colonização holandesa no Brasil no século XVII.
Esse trabalho ele vem de alguns outros trabalhos que lidavam com a história da ciência, né? Então, o que me interessou nesse contexto específico do Brasil holandês era todo o material, cultura material produzida, durante esse período, que foi bastante rica em certos aspectos e complexa também em outros, assim, mas especialmente a história natural brasileira e o primeiro catálogo da natureza brasileira foi produzida depois desse período holandês. Então, a porta de entrada para esse projeto foi a partir desse livro, desse catálogo. E aí, já tendo morado na Holanda e podendo ter acesso algumas coleções, eu fui me debruçando sobre esse assunto, que foi naturalmente se tornando uma espécie de roteiro, ou de mapa, pelo menos, para o filme. Então, eu fui descobrindo o filme ao longo também desse processo de pesquisa.
O filme denuncia a violência que marcou a passagem de Maurício de Nassau pelo Nordeste, enviado para administrar Pernambuco durante o período que os holandeses dominaram a região. Nassau, de origem germânica, patrocinava expedições de cientistas que extraíram amostras da fauna e da flora brasileiras e depois usou esse material para se autopromover em seu retorno à Europa.
Na verdade, eram expedições de caça a escravizados, né? E que os cientistas iam meio que junto e iam naquele processo de coleta e tal. Então, você, a partir de que você vai entendendo que esse material também disperso na Europa, muito a partir do retorno, na verdade, do Maurício Nassau para a Holanda e também como... não só essa violência ela é física, né, no caso da escravização e também na mudança da paisagem com as plantações, mas ela também é uma violência simbólica, porque acaba sendo o capital simbólico que uma figura como o Maurício Nassau se utiliza para se restabelecer na Europa depois do período dele brasileiro, né? O apelido dele era Brasileiro. Então ele começa a montar, você vê que a função dessas coleções, não só de arte com as pinturas, mas de história natural, vira uma espécie de moeda de troca. E é assim que essas coisas também vão se dispersando na Europa. Ele começa a dar presentes e essa espécie de diplomacia mediada por uma violência simbólica também, né?
Produções de 83 países estão em cartaz nas diversas mostras do Festival de Clermont-Ferrand, que este ano contou com 363 filmes exibidos ao público, maior evento de curtas-metragens do mundo. O festival termina neste sábado com a entrega dos prêmios.